Antes, no entanto, de começar a investigar em que se baseia, né? Em que se fundamenta um juízo sintético puro a priori, já que não é na experiência. E aqui a gente vê o esforço de Kant de vincular-se, né, a uma tradição aí, como disse, racionalista, né, como disse anteriormente, né, já que segundo o tempo todo conhecimento começa a experiência, mas nem todo o nosso conhecimento é originário da experiência. Então, obviamente, um juiz sintético a priori, no sentido de juiz sintético puro a priori, ele não pode ser oriundo da experiência. Mas antes de partir para um exame mais detalhado dessa questão, que obviamente não vai ter resposta aqui na introdução, né? É a crítica da razão pura e que vai mostrar, né, esse elemento que propicia a realização, a formulação de um juízo sintético puro a priori. No capítulo de número 5, ele vai justamente dar exemplos de ciências que possuem juízos sintéticos a priori. O capítulo 5 é intitulado "Em todas as ciências teóricas da razão estão contidos juízos sintéticos a priori como princípios." E aí ele vai tomar como exemplos juízos sintéticos a priori de ciências já consagradas no seu tempo, né? O caso da aritmética, o caso da geometria e, finalmente, o caso da física, e principalmente o caso da física, física aí é pura, a física teórica. E a outra ciência, né, ele vai deixar assim no ar, né, a metafísica. Bom, no caso da matemática, no caso especificamente da aritmética, ela possui, né, juízos sintéticos a priori, e ele apresenta o exemplo aí dessa soma 7 mais 5 igual a 12. É um exemplo de juízo sintético a priori, porque nós temos aí uma síntese e não uma análise. Não é analisando o número 12, decompondo o número 12, que chegamos ao resultado dessa soma 7 mais 5, mas se trata de adicionar, né, tomando como exemplo aí 7 pontos, ou 7 unidades ao número 5, né, a partir de uma regra pura a priori, independente da experiência. O outro exemplo da geometria, a reta, né, no sentido de a linha reta, é a distância mais curta entre dois pontos, né? Aí eu estou ligando, né, uma qualidade, a linha reta, com a quantidade, a distância mais curta entre dois pontos, né? E fazendo essa ligação, também de modo puro a priori, independente da experiência. É óbvio que aqui que também o Kant tem em mente a geometria euclidiana. Então, nessas duas ciências, nós constatamos juízos desse tipo, né? Unindo um predicado não presente, não contido no sujeito, e isso de forma necessária e universal.